Salão Verde destaca o casamento da sétima arte com a ecologia. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro que nossos cineastas inundam as telas mundo afora com arte, alerta, denúncia e consciência ambiental.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Dizem os estudiosos que o conceito de sétima arte para o cinema veio do crítico italiano Ricciotto Canudo, para quem as outras seis belas artes, pintura, escultura, arquitetura, dança, música e literatura, se combinavam perfeitamente quando ganhavam movimento, som e narrativa nas telonas cinematográficas. E essa sétima arte tem evoluído muito desde as invenções do cinetoscópio do norte-americano Thomas Edison e do cinematógrafo dos franceses irmãos Lumière no século XIX. A evolução tecnológica tem simplificado a produção de filmes, facilitado o acesso do público e revelado cineastas em espaços antes isolados. Ao fundo rola um cântico presente no documentário O Dia em que a Lua Menstruou, trazendo a realidade das aldeias do Xingu sob a visão dos cineastas indígenas Maricá e Tacumã Cuicuru. A gente já conversou com o Maricá Cuicuru em edição sobre o ritual Quarupi, aqui no Salão Verde.
A intenção de documentar a cultura nossa, né, que temos lá ainda, a cultura viva, né. A luta é manter nosso reserva, né, que parte indígena do Xingu intacta, né. Mesmo que a gente está sendo comprimido por desflorestamento. Então isso nos preocupa muito.
No programa de hoje, a gente mostra o cinema mergulhado em temas ambientais e também servindo como espaço de alerta, denúncia e esclarecimento para reforçar a nossa consciência ambiental em tempos de mudanças climáticas e negacionismos. Daqui a pouquinho, vai rolar entrevista com a jovem cineasta Paloma Gomide, que filmou o documentário Onde Era Mar, denunciando de forma contundentemente poética o soterramento de manguezais de Florianópolis para dar lugar à estrada, shopping e à expansão urbana da Ilha Catarinense. Mas o nosso papo inicial é sobre os festivais de cinema ambiental.
Salão Verde.
Tem atrações no decorrer de toda semana. Atrações técnicas, científicas, artísticas. A programação é densa, que a gente não fica um minuto sem querer participar de alguma coisa.
Essa empolgação toda é para falar do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que rola todo ano na histórica cidade de Goiás, terra da poetisa Cora Coralina e antigamente conhecida como Goiás Velho. A gente conversou com a co-realizadora do FICA, Luana Cássia Miranda, pró-reitora de extensão cultural da UFG, a Universidade Federal de Goiás.
O FICA lota uma cidade de patrimônio da humanidade para discutir essas temáticas tão importantes no contexto da nossa sociedade.
Salão Verde tem um carinho todo especial pelo FICA, que a gente acompanha desde 2006, quando as jornalistas Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro criaram o programa.
Começa nesta terça-feira, na cidade de Goiás, a nona edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA.
O público do festival também terá a oportunidade de participar de um grande fórum sobre clima, Amazônia e Cerrado.
A edição de 2025 vai rolar de 10 a 16 de junho. A Secretaria Estadual de Cultura de Goiás está à frente do evento com o apoio de várias entidades como Fiocruz, FUNAI, SESC e UNESCO, o órgão das Nações Unidas para Ciência e Cultura. Para começar, Luana Miranda faz um brevíssimo histórico do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental.
O FICA, Zé Carlos, foi o primeiro festival do Brasil a discutir a questão do cinema e do meio ambiente. Já, né, há praticamente 26 anos, é uma pauta que está cada vez mais em voga, justamente pelo que a gente tem sofrido em relação a isso.
Várias mostras de cinema são programadas ao longo dos 6 dias do festival. Uma das principais é a Mostra Internacional Washington Novais, em homenagem ao jornalista e documentarista brasileiro que se destacou em brilhantes reportagens ambientais pelo Jornal do Brasil, Última Hora e Estado de São Paulo, além de memoráveis séries de TV, como Xingu, a Terra Mágica, e Xingu, a Terra Ameaçada, exibidas na extinta TV Manchete.
77 países se inscreveram conosco na Mostra Washington Novais. Além disso, a gente tem também a Mostra do Cinema Goiano, a Mostra Becos da Minha Terra, que é da cidade de Goiás, que é a nossa primeira capital do estado, e também Patrimônio da Humanidade, pela Unesco.
A Mostra Internacional Washington Novais vai exibir longas metragens como O Silêncio das Ostras e Mãos à Terra, do Brasil, A Gente Mora Aqui, do Cazaquistão, e Isso é o Nosso Tudo, da Alemanha, sobre os povos Guajajara do Maranhão. Aliás, nossos povos tradicionais serão privilegiados com uma mostra cinematográfica específica, como conta Luana Miranda.
A mais nova mostra, mais importante de mencionar, Zé Carlos, que é dessa gestão e etc., que a gente também desenvolveu uma mostra voltada para os povos indígenas e povos tradicionais, com discussão forte de meio ambiente e de cinema.
E essa mostra, gente, traz alguns títulos bem emblemáticos, como Minha Câmera é Minha Flecha, da cineasta Natália Tupi. Adobe, Habilidades Tradicionais da Construção Calunga, gravado na comunidade quilombola dos Calunga, no norte de Goiás. E Bye Bye Amazônia, do cineasta mineiro Neville da Almeida. Mas você sabe, né? Um festival de cinema sempre vai muito além da mera exibição de filmes. Os debates sempre fortalecem a busca de ações efetivas pelo desenvolvimento da sétima arte.
Nós temos, dentro do festival, basicamente dois fóruns. Um de cinema, que a gente traz nomes muito importantes, né? Já vou até dar um spoiler aqui para vocês. Este ano, João Moreira Salles estará com a gente, fazendo a apresentação de uma produção dele. E temos também o Fórum de Meio Ambiente, com parceiros internacionais e nacionais, que discute todas as questões ambientais. Esse ano, a gente está discutindo o tema Cerrado, a savana brasileira, e o impacto no equilíbrio do clima, né? Que é tudo que a gente tem sofrido todos os dias.
E também tem ações efetivas de consciência ecológica lá na cidade de Goiás.
A gente tem também um fórum infantil de mudanças climáticas. As crianças do município estão fazendo movimento para uma legislação municipal para proibir sacolas plásticas, por exemplo. Então é uma coisa que provoca impacto, promove um grande espaço de reflexão. Temos também a Tenda Multiétnica, uma parceria com a Universidade Estadual de Goiás. E temos também o Encontro Brasil Central das Escolas de Cinema.
Co-realizadora do FICA, a pró-reitora de Extensão Cultural da Universidade Federal de Goiás, Luana Cássia Miranda, também falou para a gente sobre a influência da COP30 nessa edição do Festival de Cinema Ambiental. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas vai rolar em novembro em Belém do Pará.
Tudo que a gente pensou, Zé Carlos, em relação à temática, forma de desenvolvimento da programação, tudo perpassa as discussões da COP30, sim. Estamos trabalhando na possibilidade de gerar um documento formal para que isso seja levado formalmente à COP30. Então, é necessidade do mundo dessa discussão.
O site fica.go.gov.br tem o histórico e a programação atual desse Festival de Cinema Ambiental. No quadro a seguir, a gente faz um breve passeio por outros festivais de cinema ambiental.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
Ecocine, criado durante a Eco 92, também incorporando temas ligados aos direitos humanos. Cine Ema, que acontece desde 2015 no Espírito Santo. Filmambiente, criado em 2011 no Rio de Janeiro, e Meca, lá de Santa Catarina, são alguns dos exemplos de mostras ou festivais cinematográficos com foco na natureza hoje no Brasil. Além do FICA de Goiás, a gente também tem o FACINE, Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina, na Bahia. No mundo, os mais famosos são o Cinema Planet, na França, o Green Screen Environmental Film Festival, no Caribe, o CMS Vatavaram, da Índia, e o Green Film Fest, só para citar alguns. E o meio ambiente tem rompido barreiras e aparecido nos tradicionais festivais de cinema como Gramado, aqui no Brasil, Cannes, na França, Berlim, na Alemanha, e Veneza, na Itália. E já teve algum filme ambiental premiado no Oscar ou no Globo de Ouro dos Estados Unidos? A resposta é sim. principalmente na categoria de documentários, como no caso Uma Verdade Inconveniente, com alertas do ex-vice-presidente norte-americano Al Gore sobre o caos provocado pelo aumento da temperatura do planeta. Pesquisadores da Universidade da Califórnia mergulharam no universo cinematográfico desde 1980 e constataram que, nesse período, os temas ambientais não passaram de 5% do total de filmes indicados ao Oscar. Há tendência de mudança nesse quadro, diante da maior consciência global em torno das mudanças climáticas e o combate ao negacionismo.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O cinema ambiental como instrumento de denúncia, alerta e conscientização é o tema do programa de hoje. A gente vai trazer agora a visão de uma jovem cineasta paulista radicada em Florianópolis. Ela já está concluindo o terceiro filme. O primeiro, o curta-metragem Onde Era Mar, já foi premiado aqui no Brasil e encerrou o Festival Internacional de Cinema e Meio Ambiente do Caribe, realizado em abril na Ilha da Juventude, em Cuba, região atormentada pela elevação do nível do mar em tempos de aquecimento global. Eu bati um papo rapidinho com a Paloma Gomide. Confira aí.
O meu filme se chama Onde Era Mar. Ele foi financiado pelo edital Prêmio Catarinense de Cinema e ele fala sobre os lugares que hoje não existem mais em Florianópolis, que antes eram o mar, mas que hoje não são mais, por conta de aterros, de estradas que foram construídas em cima do mar, de lixões que foram também postos em cima de onde era o mar, o mangue. Só que para algumas pessoas ainda são lugares de afeto.
Por todas aquelas que viram este mar livre em sua memória, aquelas que caminhavam em liberdade pelas águas, mas que tiveram seu percurso atravessado pelo concreto, se despediram dos animais e sentiram crescer montanhas em suas águas.
A gente teve uma devolutiva muito boa. As pessoas já lutaram tanto sem ter algum retorno, que quando a gente fez o filme e mostrou depois o filme para eles, foi também uma afirmação de que tem gente olhando para isso.
Entre o salgado e o doce, nascemos novamente. Nossa força é feminina. É por isso que querem nos sufocar?
Eu gosto muito de conhecer a história das pessoas do lugar para eu construir meio que um roteiro junto com essas pessoas. E também eu tenho uma coisa bem forte no meu trabalho, que eu sempre vejo as coisas da perspectiva das mulheres.
A gente conversa com a cineasta Paloma Gomide. Além dessa participação no Festival Cubano, você chegou a participar com ele em alguma outra mostra?
Sim, a gente participou de algumas mostras em Florianópolis, na Bahia. A gente ganhou também o prêmio de melhor curta documentário no Festival da Ilha do Mel, no Paraná. Eu acho que é muito, muito importante que a gente aborde de alguma maneira o que a gente está vivendo, assim, em termos ambientais, em mudanças climáticas.
Algum plano futuro? Já tem algum outro projeto em mente?
Sim, eu tô agora mesmo finalizando o meu terceiro curta-metragem, que eu também gravei em Cuba. E eu espero poder começar a distribuir ele ainda este ano.
Já tem nome?
Sim, chama Sou Porque Somos.
Além dos festivais, quem se interessou pode ter acesso aos seus filmes de que forma?
Bom, então, o Onde Era Mar, a gente vai disponibilizar ele no YouTube, porque tem muita gente que pede para ver, né? Mas enquanto ele está passando em festivais e tudo, a gente não pode deixar ele online. E os próximos ainda vão demorar um pouquinho mais para estarem disponíveis. Mas assim que passa esse tempo de estar nos festivais, né, que são de 2 a 3 anos, a gente sempre deixa online para quem quiser ver.
Um filme brasileiro venceu o Festival Caribenho lá em Cuba. A Queda do Céu, dos cineastas Eric Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, é baseado em livro homônimo do líder Yanomami, Davi Kopenawa. Salão Verde destacou o cinema como instrumento de arte, alerta, denúncia e consciência ambiental. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.